Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações, aquapovo! Bem-vindos ao novo podcast da Sarlo. Eu me chamo João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, e sou autor de alguns textos sobre o tema de aquarismo e algumas revistas especializadas. Aproveitando que agora eu estou no ritmo dos podcasts, hoje eu vou falar sobre os pequenos segredos do gênero Apistogramma.
Apistos. É assim que chamamos esses peixes na intimidade. O termo é uma abreviação da primeira parte do seu nome científico, que é Apistogramma. Trata-se de um gênero sul-americano, pertencente à família Cichlidae, dentro da categoria informal dos ciclídeos anões, pois não ultrapassam mais de 13 centímetros nos exemplares adultos. Mas será que apenas um gênero justifica um podcast inteiro? Vamos tirar nossas próprias conclusões. Quanto à diversidade, contabilizam-se 89 espécies dentro do gênero. Isso ao se falar em espécies com identificação firmada taxonomicamente, ou seja, não considerando espécies em processo de identificação ou as variações. Agora, será que é tudo mais do mesmo? Tipo um peixe com 89 diferentes pronúncias do nome? Quem tem ou já teve um apisto responderia um categórico não. Cada apistogramma é um planeta completo no universo de maravilhas ciclídicas. Certamente, alguns são mais parecidos com os outros. Porém, alguns são completamente diferentes em termos de comportamento e de condições para se manter no aquário. Eles estão distribuídos numa vasta região tropical sul-americana, sendo encontrados nos mais distintos tipos de ambiente, fatores que, naturalmente, não nos dão ideia de que suas formas, cores, comportamentos e exigências são tão diversos quanto a sua distribuição. E como eu vou escolher um? Eu escolhi não só um, mas três, assim que eu bati os olhos. Um deles é o Apistogramma Borelli, o outro Apistogramma Agassizii e o outro Apistogramma McMastery. Pronto, falei na lata. E esses nem são os mais raros, com exceção do McMastery, que não é um dos mais fáceis de achar. O Borelli e o Agassizii, que são relativamente fáceis de achar na loja, eu já tive. Agora o terceiro eu vi na casa de amigos. E pra mim, esse olharzinho apaixonado basta pra se apaixonar. É fácil escolher, obviamente. Encontrá-los, ok, agora mantê-los é outra história. A primeira coisa que se convém observar é a água. A água é um dos fatores-chave para o sucesso na manutenção de qualquer peixe. E no caso dos apistos, pode significar o completo sucesso ou fracasso. Na vastidão desse nosso continente, vamos encontrar espécies que vivem em rios, que variam de pH de ácido alcalino, águas cristalinas ou escuras, sob a influência de correntes ou com a mínima movimentação. Porém, isso não quer dizer que todas as espécies do gênero Apistogramma se adaptam a qualquer tipo de água. Pelo contrário, são bastante exigentes quanto ao tipo certo. Cabe aqui uma peculiar explicação no que se refere aos tipos de água dos rios amazônicos. São três principais, normalmente tratados com o nome em inglês. Primeiro, Black Water, ou água negra, White Water, que é água branca, não é o White Walker do Game of Thrones não, pelo amor de Deus, e Clear Water, que é água clara. E por que isso é tão relevante? Porque quando a gente está falando de apisto, fatalmente você vai se deparar com essa dominação em algum momento. E a informação pode fazer toda a diferença, bora ver. A água escura, ou a Black Water, é aquela completamente com aspecto de chamate. E ela é dessa forma porque ela possui ácidos úmicos e fúlvicos e um composto chamado tanino, todos eles vindos da decomposição vegetal. Esses fatores fazem com que o pH despenque em termos de acidez. Os cursos d'água com essa denominação, eles são normalmente pobres em nutrientes, ou seja, minerais dissolvidos. Eles têm boa transparência e possuem um fluxo lento. Todavia, não basta ser escuro para ser Black Water, mas sim ter todas essas características que eu acabei de falar. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes os rios escuros podem ser tingidos por influência de sedimentos no leito. O nosso Rio Negro é o maior Black Water do mundo. São também classificados como Black Water o Tefé, o Arapiuns, que é afluente do Tapajós, e o Valpés, que é afluente do Negro. A White Water é aquela que é nascida dos rios para além da muralha. Brincadeira, nada a ver. Esse caso dessa White Water indica uma água rica em nutrientes, com grandes concentrações de matéria dissolvida em suspensão, tendendo a ser túrbida. O pH é mais alto, próximo ao neutro, e exemplos de rios desse tipo de água são Purus, Juruá, Japurá e o Madeira. São os melhores exemplos para esse tipo de água. Mesmo sendo chamada de branca, essa água ela vai apresentar a cor que os sedimentos da suspensão tiverem, ou seja, os materiais predominantes que estiverem em suspensão. Os rios com tal água, eles são responsáveis por até 80% do montante de pesca para consumo humano, só para você ter uma ideia. E por fim, temos a Clearwater. São as águas que têm características mais próximas às negras, com exceção da cor. Pois elas advêm de regiões de onde não tem o que carrear na água, entendeu? Zonas de baixa erosão. Além do que descobrimos sobre os tipos de água, quem tem experiência em manter apistos reforça que é muito importante você manter a água livre de compostos nitrogenados e sais dissolvidos. Ou seja, baixa condutividade. Ó, repetindo para não esquecer, livre de compostos nitrogenados e sais dissolvidos. Principalmente quando se tratarem de indivíduos selvagens e especialmente no que se refere à água negra. O conselho é você se certificar da origem de cada espécie que você tem interesse, para poder então customizar a água do aquário. E quando a gente começa a entender como é que é essa customização, a gente pode até olhar para uma água que tem um aspecto feio, tipo marrom, e entender que não necessariamente ela é ruim. É bom a gente guardar uma coisa com a gente. A cor da água, por si só, não representa a qualidade dela. Tô pensando aqui comigo que algumas pessoas aqui, enquanto estão ouvindo esse podcast, devem estar brisando aí pensando: ah, enfim, peixes que aceitam aquários pequenos. Será que você estaria de todo errado pensando isso? Não, não está não. Mas também o contrário não é verdade. Vamos frisar aqui também que não existem regras fixas e imutáveis no aquarismo. Mas uma regrinha maior assim para os apistos, a gente pode até falar. Não são recomendados para quem não tem alguma experiênciazinha no aquarismo. E aproveitando que estamos no assunto, eu já adianto um outro macete para se ter apisto em casa. É pensar no layout, seja ele mais funcional, ornamental ou natural. Se o aquário for para reprodutores, não esqueça de fornecer a eles o tipo preferido de substrato, para que eles possam depositar seus ovos, sempre adesivos. Há quem destine troncos, vasos de cerâmica, casco de telha de barro, sem arestas, tá gente? Porque senão eles vão ser cortados pelas arestas. Pedras maiores, etc. Estude bem a espécie que planeja reproduzir e leia sobre o acondicionamento dos peixes por aqueles que obtiveram sucesso no quesito. Nesses aquários, a decoração natural vem segundo ou mesmo terceiro plano, viu gente? Se a ideia é tê-los num aquário ornamental, aí sim, seria interessante você caprichar na caracterização, conforme o gosto da espécie, pois eles costumam ser muito tímidos, procurando os locais mais abrigados ou sombreados. Minhas dicas seriam usar plantas com folhas largas, ter alguns troncos, algumas caverninhas, isso sempre deixa eles mais confortáveis. E eu acredito que não seria o exagero dizer que, pelo menos para a maioria das espécies de apisto, um substrato que contenha folhas mortas, uma espécie de serrapilheira, seria muito bem-vindo, pois além de abrigo, ele propiciaria ao ambiente uma qualidade natural, assim, entende? Podendo ajudar, inclusive, a controlar o pH para níveis mais baixos. No caso das folhas, as mais utilizadas no nosso hobby são as folhas de amendoeira e de cajueiro, porque elas demoram um pouquinho mais a se decompor. Agora, se a acidez da água te impedir de colocar plantas, então você usa tronco e raiz. E se houver um pH mais aceitável, tem que se lembrar de fertilizar o substrato, porque as plantas vão precisar disso para poder crescer saudáveis, ok? Em qualquer dos casos, não é necessária movimentação de água excessiva. Assim, se você tiver apenas uma bomba submersa com um fluxo bem leve, o resultado acho que vai ser bem positivo. E é bom lembrar que os apistos, na grande maioria, eles preferem águas ácidas, lembrando que não é sinônimo de sujas, então os filtros vão ser necessários com maior ou menor poder de filtragem. Outra coisa também é certa, os apistos gostam de água bem quentinha, então para que você possa proporcionar isso a eles, é legal ter sempre à mão um termostato e um aquecedor bem confiáveis, porque eles são essenciais para esse tipo de aquário. E quanto à alimentação, apistos normalmente são onívoros, eles aceitam muitos tipos de alimento vivo e também ração comercial. Tá aí mais um bom quesito para você poder investir, não economize em ração, pelo amor de Deus. Cambando agora para o lado da reprodução, a gente não pode se esquecer de que a gente está falando de ciclídeos. Mesmo sendo apistogramas, são sempre ciclídeos acima de tudo. E isso significa que o comportamento territorial de uma família pode se tornar ainda mais agressivo em relação a congêneres, em especial em épocas de reprodução. Nesse caso, eu acho que prover um espaço adequado, o layout adequado, fazer mistura de espécies com parcimônia, acho que tudo isso seriam segredos para obter êxito na criação de apistos. Em poucas linhas, e considerando várias das coisas que eu já falei anteriormente, a gente não coloca diversos tipos de casais num espaço pequeno, sejam eles de espécies distintas ou não. Eu acredito, inclusive, que a época reprodutiva seja aquela que envolve os mais notórios comportamentos na vida de um apistograma. É provavelmente uma das fases mais interessantes, sem comparação, porque é onde você encontra os casais fazendo display, e nesse caso as colorações estão para lá de acentuadas. Inclusive é legal falar uma coisa em relação à cor. Na fêmea dos apistos, elas adquirem a coloração amarelo, laranja ou tons parecidos com esses aí. É assim, sempre bem vivo, e que está indicando inclusive que é uma fase que ela está apta a se reproduzir. Obviamente, por pertencerem à família Ciclide, os apistos são ovíparos e os ovos desses peixinhos são todos adesivos. Eles são normalmente colocados em superfícies protegidas, que podem ser folhas, pedras, o tipo de material depende muito. Há que se cuidar da questão do cuidado parental, que nessa época a mãe se torna super protetora. E é um momento que o aquarista deve ter muito cuidado para ter que removê-la, etc. Até porque existe, embora não seja muito comum, mas existe a chance dela atacar o macho e até acabar machucar ele. Agora, o inverso disso, especialmente o inverso disso, é verdadeiro. Ou seja, os machos podem ficar especialmente agressivos nessa época reprodutiva. E se a fêmea não estiver pronta para reproduzir ou por algum motivo rejeitar ele, pode ser bem possível que ele se volte contra ela. E aqui ainda vale ressaltar o quão importante é você conhecer a espécie. Se aquela espécie que você está tentando criar ela é de harém, se ela se forma casal para reproduzir, se o recinto que você preparou está densa ou pobremente plantado, se o espaço é o suficiente, coisas desse tipo. É claro que toda essa informação que eu estou passando aqui, ela não valeria de nada se não tivesse um espacinho para a gente falar de algumas espécies, não é mesmo? Então, a ideia não é exaurir o universo de apistogramas aqui, mas sim criar uma curiosidadezinha para você ir atrás e buscar mais sobre o mundo dos apistos. E eu começo com o indubitavelmente mais famoso de todos os apistos, que é o apistograma cacatoides. Essa denominação, cacatoides, ela advém daquelas, entre aspas, mechas, que seriam os raios dorsais do peixe, que ficam, se sobressaem sobre a nadadeira superior, a dorsal, e dá um aspecto mesmo de cacatua. E é dito que eles foram tão reproduzidos no Sudeste Asiático, que além de ter virado um dos mais comuns apistos, muitos exemplares passaram a portar alguns defeitos físicos. E justamente por causa do esforço reprodutivo de baixa qualidade / responsabilidade. E o frenesi de seleções criadas, ele também é dito como responsável por criar variações de peixes que são inábeis para reprodução. Obviamente, deixa eu marcar aqui que também é a seleção desses peixes que dá a variedade de cor que você encontra no mercado. Ainda que eles não reproduzam, assim, tecnicamente falando, é bem comum você observar que quando eles atingem o que seria a maturidade sexual, os machos eles têm um incremento do tamanho da cabeça, ele fica realmente cabeçudo. E também é bem observável a questão da boca, que ela também fica maior e ela é utilizada para intimidar ou mesmo duelar com os oponentes durante os displays que eles fazem, os displays ritualísticos, né? Os ovos deles são depositados em cavernas e quem realiza a proteção ali é a fêmea, tanto de ovos como de filhotes. A espécie é onívora, ela não ultrapassa 8 centímetros, eu vou dar uma média assim mais segura. Ela tem origem na bacia do rio Amazonas, ou mais especificamente no rio Ucayali, no Peru, e no próprio Amazonas, até mais ou menos o município de Tabatinga, no Amazonas. Ali as águas não são negras, não é black water, e o pH fica ali entre 6 e 8, a água é mole, embora o ambiente possa sofrer algumas variações, e a temperatura varia entre 24 e 25 graus, o que você deveria conservar mais ou menos no seu aquário para mantê-la bem. Seguindo aí o cacatoides, agora vem um dos meus preferidos, que seria o apistograma agassizi. Os machos, é bem comum a gente encontrar ele no formato de lança. Ela é sempre colorida e os machos são maiores que as fêmeas, igual a algo assim em torno dos 7,5 centímetros. Na verdade, essa história de machos serem maiores acho que serve para todos os apistos, não é só para o agassizi ou para o cacatoides não. E por estar o agassizi entre os pops assim, das espécies de mercado, ele não foge àquela extensa gama de variedades que a gente encontra, que advém das seleções feitas artificialmente. E nesse caso a gente pode encontrar aquelas variações chamadas Red Tail, Double Red, Red Black, Double Full Red, Super Red, Blue Red, Red Gold, Royal Street Flush. Não, peraí, isso aí é poker, vamos pular essa parte. Eu só estou querendo dizer que tem um monte de espécies, um monte de variedades de mercado. E por outro lado, considerando o que a natureza faz por nós, né, graças a Deus que tem coisas maravilhosas para ser vista, a gente pode encontrar variedades que são chamadas de Rio Madeira, Novo Aripuanã, Santarém, Novo Airão, Tefé. Tudo isso assim, são as que a gente encontra, mas ainda existem mais coisas, mais variedades. A espécie tem origem na bacia do Rio Amazonas, vai desde o Peru até o Brasil, vive em águas de pH entre 5 e 7, água mole, temperatura bem quentinha, algo que seria entre 26 e 29 graus. E nessa extensão toda, a espécie pode ser achada tanto em águas negras como claras. E o que eu tinha falado anteriormente de arém, essa é uma espécie que prefere ter arém. Seria legal você ter um aquário um pouquinho maior. Eu recomendaria uma coisa em torno de 70 litros, ou seja, 60 por 40 por 30 centímetros, e que acho que esse espaço poderia comportar um pequeno grupo, e colocaria um macho para 3 ou 4 fêmeas. Outra das espécies que eu acho assim maravilhosas, eu não me escondo, assim, eu sou bem tendencioso mesmo nesse sentido, eu trago aqui o Opistogramma borelli. Ele é uma espécie que contrasta o azul prateado do corpo com uma dorsal alta e amarelada, tipo aquele topete do Johnny Bravo dos cartoons, sabe? Bem, ele é originário da bacia do Rio Paraguai, estende sua distribuição até o baixo Rio Paraná, na Argentina. Ele é menor que o Agassiz, que eu citei agora, 5 centímetros no macho, é mais ou menos uma média que eles atingem. Pode ser mantido num aquário do mesmo tamanho do que eu citei, uns 70 litros, né, aproximadamente. E a temperatura seria um pouquinho menor, seria entre assim, 24 e 25 graus. E o pH, ele é um pouquinho maior, de 6 a 8. É um dos mais resistentes e fáceis de encontrar, sem falar que é super pacífico, né? E se você está aí curioso, tentando lembrar ou saber que peixe que habita aquela black water, eu cito o Opistogramma biteniata. Ele é um peixe da bacia amazônica, ele está lá na porção que envolve o Peru, nos rios Nanay, Mazan e Tigre, e Letícia, na Colômbia, e Igarapé Preto e Lago Tefé, aqui no Brasil. Ele é uma espécie que possui duas faixas longitudinais, e por isso que chama biteniata, sacou? Biteniata, com uma das faixas ficando mais no dorso e a outra correndo pelo corpo de cima a baixo, entendeu? A espécie chega a uns 5 centímetros aproximadamente, prefere uma temperatura na faixa dos 23 a 25 graus, a água é bem mole e o pH é ácido, entre 5 e 6. Bem, eu sei que eu já me delonguei muito, então por isso que eu já vou indo pro finalzinho aqui, galera. Mas eu não poderia deixar de falar do Opistogramma trifaciata. Ele é um vizinho do Borelli, porque ele é oriundo também no Rio Paraguai, embora a sua extensão seja um pouquinho maior, né? Considerando que ele também ocorre na bacia amazônica. Ele se destaca principalmente por ter os raios dianteiros da dorsal bem destacados e por possuir três faixas longitudinais. É a mesma lógica do biteniata, só que vai ser trifaciata, ou seja, três faixas. A água para esse peixinho é mole, a temperatura entre os 26 e 29 graus centígrados, o pH fica entre 6 e 6.5. É um pouquinho mais menos ácida do que o antecessor que eu citei. E o tamanho varia entre 7 e 8 centímetros no macho. Galera, é muita coisa. Tem que pesquisar. Tem que correr atrás. Aqui nesse podcast é só mesmo para dar um gostinho. Os apistos, eles carregam consigo o mal dos ciclídeos, né? Que é cativar as pessoas, né? Eu ia falar, infelizmente, não tem nada de infeliz, é muito legal. Eles têm hábitos complexos e realmente, assim, em termos de cores, ele é um brinde para quem tem eles consigo no seu aquário. E quando você tem um desses no aquário, você se torna capaz de entender por que tantos aquaristas fazem de tudo para tornar o ambiente o melhor possível para que esses peixes habitem e fiquem bem lá dentro. Eis que chegamos ao final desse segundo podcast. Você já deve estar cansado de ouvir minha voz, mas agradeço muito a audiência de vocês aí e a gente se encontra no próximo podcast da Sarna. Um abração, galera!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.